Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Quinto, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Roxane, vamos falar hoje da prática de exercícios físicos? Pois bem, é sabido que os exercícios com predominância aeróbica podem trazer benefícios à saúde humana. Isso aí todo mundo praticamente já sabe. Mas esses benefícios podem sofrer influência de um importante fator ambiental que está presente nos grandes centros urbanos, que é a poluição atmosférica. Segundo o educador físico Ramon Cruz, é durante a transição do repouso para o esforço físico que há maior exposição aos poluentes. Cruz analisou em sua pesquisa de doutorado esse tema lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP. A pesquisa intitulada Exercício Intervalado de Alta Intensidade e Poluição Atmosférica, Análise dos Efeitos para o Sistema Cardiovascular, Perfil Inflamatório e Metabolômica. Esse estudo foi realizado sob orientação do professor Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi. Bom dia, Ramon. Tudo bem?
Muito bom dia, Roxane, Quinto, ouvinte. É um prazer poder falar com vocês e estou à disposição.
Oi, Ramon. Obrigada.
Ramon, seu estudo mostra um período em que há maior exposição aos poluentes num grande centro urbano. Enfim, como e quando isso ocorre?
Isso, correto. Isso ocorre na transição do repouso para o exercício, no qual a gente ventila mais, você respira com maior frequência e profundidade. Nesse caso, o centro urbano considerado foi a cidade de São Paulo. Então, se eu respiro mais o ambiente, que no caso de São Paulo tem poluição atmosférica, o que ocorre com o exercício, eu amplio a minha exposição aos poluentes.
Uma questão, assim, muito objetiva. É saudável, então, ou não se exercitar no ambiente em que há poluição atmosférica?
É uma interessante questão. No nosso estudo, nós avaliamos de maneira aguda. Então, talvez nós precisássemos fazer isso por mais vezes, por um período prolongado de tempo. Entretanto, nós temos alguns indícios, com um modelo experimental em animais, de que é melhor ser fisicamente ativo na poluição atmosférica do que ser sedentário na poluição atmosférica, que no longo prazo os benefícios do exercício superam os malefícios da poluição. O que nós tentamos fazer com o doutorado é entender como que isso funciona de maneira aguda.
Bom, então o problema é naquele período entre o repouso e o esforço, é isso?
Na transição, porque nós vamos respirar com mais frequência e profundidade durante o exercício. É uma demanda fisiológica, uma adaptação de todo o organismo com relação à atividade física. E se o exercício tiver maior intensidade, que foi o que nós testamos no doutorado, essa ventilação é ainda maior e a exposição também será maior.
Bom, mas o que ele está dizendo para a gente, né, Quinto, é que mesmo com essa exposição maior nesse período, ainda é pior não se exercitar. Essa que é interessante esse ponto de vista. Quer dizer, você tem um malefício, claro, da poluição. A gente está sofrendo esse impacto o tempo integral, né? A grande verdade é essa, os moradores dos grandes centros. Agora, é pior você deixar de se exercitar. E isso vem de encontro a vários outros estudos que apontam a importância do exercício físico, não é, Ramon?
Exatamente. O que nós estamos tentando entender agora, qual tipo de exercício seria mais indicado para essas condições em que as concentrações dos poluentes estão muito elevados.
Inclusive,
no nosso caso, perdão, pode falar.
Inclusive, Ramon, o seu estudo foi com ciclistas, não foi?
Exatamente. Nós consideramos dois tipos de exercício no meu estudo. Um exercício intervalado de alta intensidade. Esse é aquele tipo de exercício que você realiza a atividade em elevada intensidade, no meu caso, por um minuto, e depois você fica numa intensidade menor por um minuto. Essa duração total foi de 20 minutos. O outro tipo de exercício que nós consideramos foi aquele que a intensidade é bem baixa, então você consegue ficar de maneira prolongada por um tempo maior. Esse exercício no meu doutorado teve aproximadamente a duração de 45 minutos.
Dá para definir qual é o melhor, a melhor modalidade, a melhor forma desses intervalos? Como é que é? Você chegou a alguma conclusão sobre isso?
Chegando.
Aliás, Quantos ciclistas foram envolvidos no seu estudo? Foram todos voluntários, legal, não é isso?
Todos voluntários, nós nos recrutamos por um banco de dados do nosso laboratório e também por divulgação em mídia social e contato com outras pessoas que conheciam esses possíveis voluntários. Uhum. Nós contamos com 15 participantes que realizaram em 4 visitas distintas o exercício intervalado de alta intensidade e depois o exercício contínuo com uma intensidade bem mais baixa.
Bom, mas vamos lá. Você falou que existe aí uma melhor forma, a melhor maneira de se exercitar. Qual é, então?
Exatamente. Os nossos resultados, eles indicam que quando o exercício intervalado de alta intensidade foi realizado no ambiente com poluição atmosférica, portanto, esse ambiente da cidade de São Paulo, houve um impacto negativo para a pressão arterial após o exercício. Após o exercício, é natural que os valores de pressão arterial sejam mais baixos do que o momento antes de começar a atividade. Por isso, inclusive, como a Roxana lembrou, é indicado que se a gente se exercite. Entretanto, na poluição atmosférica, esse efeito hipotensor após o exercício foi completamente inibido 10 minutos após a atividade e uma hora após a atividade houve um efeito hipotensor, mas ele não foi tão alto quanto poderia ser quando a gente compara com o ambiente sem poluição atmosférica. Com relação ao sistema imune, nós avaliamos uma medida que nos dá um indicativo de como que o organismo respondeu com relação a esse parâmetro. No caso, quando o exercício intervalado foi realizado em um ambiente poluído, nós tivemos a ação de uma citocina, um indicativo de inflamação, e a poluição inibiu a citocina que causaria a anti-inflamação, ou seja, nesse caso, o que há de bom no exercício com relação ao sistema imune, a poluição inibe e ela favorece o que há de ruim, que é essa inflamação sistêmica, que, em linhas gerais, pode levar à diminuição da nossa imunidade. Por fim, com relação ao metabolismo, nós percebemos que há um imbalanço ou uma desregulação do fornecimento de energia. Nesse caso, a gente tenta encontrar por vias alternativas o fornecimento de energia para o exercício. O que nós identificamos é que uma via metabólica chamada produção de corpos cetônicos, ela geralmente é ativada em 3 condições. Vejam que interessante. Quando você tem algum tipo de doença metabólica, e os nossos voluntários eram completamente saudáveis, não tinham. Quando você tem privação de alimento, os nossos voluntários estavam alimentados. Ou então, quando você tem algum agente estressor, que no nosso caso foi a poluição atmosférica. Então percebam, o que há de muito benéfico relacionado ao exercício de alta intensidade acaba sendo inibido pela poluição atmosférica. Esses resultados não foram observados quando o exercício contínuo foi realizado. Em linhas gerais, nós conseguimos perceber que há um bom efeito potencial do exercício e não houve alterações para o sistema metabólico e também para a inflamação sistêmica. Se for realizar exercício físico em um ambiente com alta concentração de poluente, nós recomendamos que esse de alta intensidade seja evitado, ou que você escolha locais ou horários mais propícios para a tarefa, mantendo aquela linha de que é melhor ser fisicamente ativo do que sedentário. Se por acaso não houver nenhuma outra opção para fugir dessa poluição atmosférica, os exercícios de menor intensidade devem ser considerados.
Ou seja, continua sendo melhor, apesar de todas as consequências aí. Continua sendo melhor se exercitar, mas como você explicou, não com exercícios de alto impacto. Agora, uma dúvida que eu tenho, Quinto, também influencia o horário em que você faz o exercício? Já estudo sobre isso também, imagino, mas você cruzou essa informação também no seu estudo?
Também, porque em São Paulo, em Minas Gerais, onde tem os horários de pico do trânsito, são também os horários em que a gente tem um pico da poluição atmosférica. Então, se ao decidir pela prática você puder evitar esses horários de pico que já são conhecidos pelos paulistanos, seria o mais indicado. E uma outra opção é procurar os locais que estão distantes dessas vias com um elevado trânsito. Estão afastados das marginais ou dessas avenidas que têm a concentração elevada de veículos.
Pois é, Roxane. Aliás, nos finais de semana, viu, Ramon? Eu tenho observado, às vezes eu circulo aí pelas marginais, eu tenho observado o grupo de ciclistas que se utilizam das marginais do Tietê, por exemplo.
Que tem trânsito também, mesmo no fim de semana,
mesmo,
né?
Mesmo no fim de semana. Aliás, eu queria que você falasse também sobre uma parceria que você teve nesse seu estudo, não é isso?
Essa parceria foi imprescindível para que nós conduzíssemos o nosso estudo. Nós realizamos todos os exercícios, ou todas as visitas, em um container, como esse de navio mesmo, que nós podemos imaginar agora, que está localizado ali na Faculdade de Medicina da USP. Esse container foi pedido para nós em uma parceria com o professor Dr. Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, e do Instituto de Estudos Avançados, também da USP. Vejam que interessante. O container, ele tem filtros que, quando acionados, eles podem filtrar, vulgarmente falando, aquele ar da atmosfera, aquele ar ambiente. Portanto, lá dentro ficaria um ambiente sem poluição atmosférica, se o filtro estiver acionado, evidente. Quando o filtro está desligado, nós teremos lá dentro, então, o mesmo ar que está na cidade. Portanto, gerando os ambientes com o ar filtrado, o ambiente limpo, e o ambiente com o ar poluído, que é o mesmo da cidade de São Paulo. Esse cuidado metodológico foi imprescindível para que nós pudéssemos controlar outras variáveis do estudo, por exemplo, a temperatura, a velocidade do vento, a umidade do ar, que conjuntamente podem interferir na concentração dos poluentes.
Ok, Ramon, muito obrigado pela sua participação importante aqui nos Novos Cientistas. Obrigado pelos seus esclarecimentos e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado, Roxane, Quinto, pelo convite. Um forte abraço para vocês, para os nossos ouvintes, e fico à disposição sempre que vocês precisarem. E aproveito também para elogiar a iniciativa, que a divulgação científica é importante em todos os meios possíveis.
Bem bacana, obrigada, viu, Ramon?
Obrigado, abraço, Ramon. Um abraço. Roxane, e assim terminamos o último podcast dos Novos Cientistas de 2019.
Desse ano, não assusta não, é desse ano.
O ano que vem tem mais, começaremos com novos estudos.
Claro.
Novas pesquisas desenvolvidas aqui na USP. Pesquisador, se você quiser participar do nosso programa, falar sobre seu estudo, sobre sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Um Feliz Natal a todos, um excelente 2020 e até lá, Roxane.
Até o ano que vem.
Muito obrigado.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.